Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
O programa de hoje estará sob a coordenação de Valdir Manente.
Queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova mais uma vez está no ar. E através do esforço dessa equipe que aqui se encontra reunido, é que nós vamos levar até vocês um pouco mais de ensinamento espírita. É um serviço que vai nos ajudar nesta caminhada evolutiva rumo a Deus. E para que o programa esteja no seu lar a contento, é que toda esta equipe, composta pelo Cândido, pela Andréia, o Adilson na técnica, aqui nos visitando hoje, nos dando o prazer da visita, a Kátia e a Regina, sejam bem-vindas ao nosso programa. E aqui na mesa, onde nós, nos momentos seguintes, estaremos debatendo um assunto muito importante sob o enfoque espírita. O tema deste programa é doenças ou doentes. E aqui na mesa está o Hélio, o nosso convidado Celso Henrique, poderoso de Oliveira, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que nos dá o prazer de estar aqui conosco, nos ajudando para que o programa possa transcorrer com muita alegria e com muito esclarecimento. Tem o Turíbio, que já é uma pessoa constante aqui do nosso trabalho. O Ricardo, que a partir de um momento aí começou a integrar mais a nossa equipe de mesa e já está muito bem integrado. Então nós vamos levar este tema para vocês: doenças ou doentes. Então, dando início ao nosso programa com esse tema, nós já vamos então dirigir uma pergunta ao nosso companheiro Celso, para que ele dê suas considerações iniciais e já nos responda: como que a saúde é entendida pelo Espiritismo, Celso?
Bom, utilizando, né, as respostas aí que Emmanuel forneceu no livro O Consolador, né, na pergunta 95, ele diz assim que, para o homem da Terra, a saúde pode significar equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da vida. Então, o que a gente vê é que, pelo Espiritismo, a gente entende a doença e a saúde não apenas como sendo alguma coisa física, mas alguma coisa que sai um pouco do lado físico e atinge um panorama um pouco mais completo. Então, para completar esse raciocínio, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, coloca que a saúde é a perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria. Então, isso é a visão que o Espiritismo tem da saúde. Quer dizer, não existe saúde perfeita sem a mente bem equilibrada, bem conduzida, e o corpo, naturalmente, como um reflexo da situação mental, também bem conduzido e bem orientado.
É importante, na medida que citarmos os livros, nós estarmos esclarecendo os nossos ouvintes que este livro que o Celso acaba de citar, que é o Trilhas da Libertação, é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e as mãos de Divaldo Pereira Franco.
Ô, Valdir, o Celso colocou aí a percepção a respeito de saúde na concepção espírita, como nós entendemos a questão ligada à saúde. Nós poderíamos considerar também, e aí a gente vai recorrer ao Ramatiz, lá no livro Fisiologia da Alma. Ele menciona que tanto a saúde quanto a enfermidade representam o ponto de harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais. Com certeza, hoje, durante o nosso programa, nós vamos estar falando sobre as questões ligadas à harmonia espiritual, a essa desarmonia. Mas é perfeitamente possível, desde já, que a gente também deixe, complementando essa brilhante definição do Celso, que a gente também deixe essa colocação de harmonia ligada à questão de saúde. Porque quando a gente fala em harmonia, nós estamos falando em bem-estar, né, em equilíbrio, em corretez em relação a alguma coisa. Então, esta harmonia, este equilíbrio entre o indivíduo e as leis espirituais definiriam as condições, então, de saúde ou de doença, efetivamente.
E você vê, Turíbio, essa harmonia como com as leis da natureza para que a nossa saúde possa ter um equilíbrio?
Com certeza, porque a natureza também é divina. A natureza, a lei natural é o princípio de tudo, né? Então a lei natural também faz parte do indivíduo, ela faz parte do ambiente que envolve o indivíduo, certo, Hélio?
É interessante essas definições. O Lancelin, aliás, o Miramês, no livro Saúde, psicografado por João Nunes Maia, ele dá uma definição de saúde também semelhante e até um pouquinho mais concisa. Ele diz assim que a saúde é um estado de graça, quando a consciência corresponde à tranquilidade. Então, a saúde é um estado de graça quando a consciência está tranquila.
Só reforçar aqui, Hélio, que o nome do livro que foi mencionado agora é Trilhas da Libertação, é isso, Celso?
Isso, exatamente.
Trilhas da Libertação?
Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda.
É porque nós... Levando adiante o nosso raciocínio, quando nós fizemos a pergunta ao Turíbio, né, as leis da natureza, nós vemos que o ser humano hoje em dia, ele fere muito a natureza. Então, o que acontece? Algumas vezes a poluição estaria diretamente influenciando nossas vidas e fazendo com que a gente possa estar adquirindo uma doença que vai nos trazer depois problemas no futuro, né?
É importante a gente ter um resumo de tudo isso que foi dito. Então, o que significa? Nós vamos ver que o Espiritismo entende a saúde como considerando o ser integral. E o que é o ser integral? O ser integral é constituído do espírito, que é a sede do pensamento e do sentimento, do perispírito, que é o envoltório físico do espírito semimaterial. Esse envoltório semimaterial, ele tem a obrigação de ser o corpo do espírito quando fora da matéria, como disse Paulo no Evangelho de Jesus, o nosso apóstolo Paulo já afirmava do corpo espiritual, que é esse perispírito. E ao mesmo tempo, ele tem a função de ser a ligação com o corpo físico quando do ser encarnado. Então a saúde, ela tem o caráter de analisar o ser com o espírito, perispírito, corpo físico e o ambiente. Se esse ambiente não for um ambiente onde a pessoa tem o seu cuidado mental, o ambiente mental, além do ambiente natural, certamente a saúde vai começar a se degringular. A saúde vai começar a se perder porque o ser deixou de manter a harmonia em um dos campos e trará reflexo no outro. Então a saúde é o conjunto harmônico de todos esses valores.
Falamos muito de saúde. Hélio, e a doença? Como ela é entendida pelo Espiritismo?
Então, a doença, ela vem a ser realmente o oposto, né? Que nós, quando não existe... Tudo isso que foi dito aqui, quando não existe essa harmonia, Então existe a doença. Mas é interessante frisarmos aqui que para o Espiritismo não existe, na verdade, doença. Porque para nós, todos os estados que o corpo possa, que o espírito possa estar vivenciando, sempre é saúde. Porque a própria dor, quando ela chega, ela é um prenúncio. É um prenúncio da saúde. Quando a dor chega, ela chega para, ela chega com um alerta, com um aviso. Então ela sempre, ela é bem-vinda, porque ela, quando ela chega, ela é um prenúncio de que realmente alguma coisa o espírito está fazendo de errado. E é uma coisa, então, que ele precisa se corrigir. Então ela é sempre muito bem recebida. Inclusive o que nós chamamos popularmente de doença, entre nós ela é bem recebida. Porque ela está dizendo que tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida aí. Não obstante, nós lembrarmos que o corpo físico, ele foi programado para se desintegrar um dia. Quer dizer, então ele tem, dentro de um processo da reencarnação, ele foi programado para se desintegrar um dia. Cada corpo, ele foi programado, um para viver um ano, outro para viver 5, outro para viver 6 meses, outro para viver 70 anos, outro para viver 100 anos. Existe essa programação para esse corpo. Então vai chegar naquele dia, ele vai realmente adoecer, ou ele vai deixar de funcionar para que haja a desencarnação. Mas mesmo dentro desse processo, quando está dentro da programação para o desencarne, mesmo assim existe, está tudo dentro de um plano, dentro de uma perspectiva que é de utilidade para o espírito, né? Isso é a forma de desencarnar.
Aliás, Hélio, essa já é uma concepção física também, né? Porque o corpo, ele tende a se desintegrar. Ele vai deixar de existir num certo momento. Perfeito?
Perfeito. Está dentro de uma harmonia, realmente. Inclusive a forma, o tipo de desencarne, está dentro de uma programação que vai ser útil para o espírito também, né? Com exceção do suicídio, claro, que não cabe.
Celso, vai.
Essa questão aí da... Nós sabemos, né, que o corpo, exatamente dentro dessa linha que foi dita aí, nós vamos trabalhando as energias, né, no nosso corpo. Então, o ato da gente estimular ou reter energia é que é fundamental para determinar a doença. Quer dizer, a doença nada mais é do que um bloqueio energético que ocorre no nosso corpo, como foi dito, né, a questão do perispírito. Quer dizer, esse bloqueio da energia, que muitas vezes vem realmente de causas espirituais, que vem do perispírito, até do nosso perispírito, né, isso vai gerando um efeito no corpo físico. Quer dizer, não é causa, é efeito. Então, o ato da gente reter ou estimular a energia no nosso corpo é que vai ser o grande causador das doenças, né?
Então, nós podemos entender, Celso, que a doença é o processo medicamentoso que Deus se utiliza para a alma, para o espírito.
Exatamente.
E nesse processo, onde ele vai aprendendo a dar valor para aquilo que ele não havia dado valor, e ao mesmo tempo a ter responsabilidade com todos os seus atos, porque tudo gera consequências. E ao mesmo tempo, como o Hélio falava, até no momento da desencarnação, aquele processo é aprendizado. E muitas pessoas acreditam que a pessoa, naquele estado de idade avançada, muitas vezes até já com a perda da consciência, pensam que naquele momento não há para o espírito aproveitamento daquela circunstância. E muitos se enganam, e aí nós vemos até o caso da eutanásia, aqueles que, infelizmente, pensam que isto seria um benefício para o espírito, e não é, porque até mesmo naqueles últimos instantes é um grande benefício de aprendizado para o espírito como processo medicamentoso da alma.
Até porque nós temos que levar em consideração que Deus, na sua infinita sabedoria, não faria algo imperfeito. Então não existe imperfeição. Quer dizer, a própria doença, dentro, nós estamos aqui fazendo uma apologia da doença, porque dentro desse processo Deus também colocou para o espírito tem um instinto de preservação individual que vai fazer com que ele se defenda, com que ele realmente ele não queira desencarnar, né? Então ele vai lutar sempre para não desencarnar, fazer tudo possível para não desencarnar, porque nós temos que levar em consideração, como o Celso também já disse anteriormente, nós temos alguns 15, segundo o Emmanuel nos diz, temos 15% das doenças são invasão microbianas, ou seja, são produtos do meio onde nós estamos vivendo. Então existem muitas bactérias, micróbios, né, assim, no ar, que podem invadir o corpo físico e causa um desajuste. Mas esse
passageiros,
15,
né? Passageiros,
mas esse 15% justamente é aquele desajuste que passa, o corpo normalmente consegue se defender sozinho dessa invasão, ou muitas vezes com aquele remédio comum que nós encontramos especificado para aquele tipo de sintoma, age rapidamente e cura e resolve o problema. Mas 85% das chamadas doenças de ajuste vem de dentro para fora, não é invasão microbiana, né? Quer dizer, vem do espírito para o corpo. E esse sim é onde vai exigir realmente uma vigilância muito grande do espírito nos seus sentimentos, na sua forma de agir, principalmente, como nos disse também o mesmo Emmanuel, com as culpas. Porque são as culpas que nós carregamos, dos erros que nós cometemos conscientemente, que influem assim decisivamente em todas as células que estão em estado de mitose. Para maior entendimento assim dos ouvintes, que nós, as células estão se regenerando, a todo momento estamos criando novas células. E quando nós estamos criando uma célula e nós estamos com sentimento de culpa, ela deteriora a formação dessa célula, ela sai defeituosa, ela não copia a célula corretamente. Aí é onde surge realmente a doença. Então é importante o estado de vigilância para que não tenhamos culpa, possamos viver realmente num estado assim de harmonia, de harmonia com os semelhantes, né?
Isso que o Hélio nos coloca explica o porquê das doenças de longo curso, porque há doenças que são realmente assim de uma persistência tamanha que todos os esforços e todos os exames possíveis não detectam nada de mais agravante, e infelizmente aquela doença se prolonga por longo tempo. Isso é, como o Hélio coloca, é porque ela vem do próprio espírito. Então, basicamente, é essa vigilância que ele fala que é necessária.
Agora, só voltando um pouquinho atrás, para que a gente possa entender, pelo menos eu vi assim, a somatória, Celso, de energias que você falou, ela é importante que elas sejam manipuladas, elas sejam usadas, para que a gente não possa estar somando energias em demasia ao nosso corpo físico, e a gente sabe que essas energias podem ser de ordem espiritual, para que a gente não possa depois criar um próprio desequilíbrio e atrair as doenças em função dessa somatória exacerbada, vamos dizer, de energia. Foi isso que você quis dizer quando você colocou problema energia?
Sem dúvida, porque a questão é que nós vivemos num mundo absolutamente energético, né? Então, mesmo dentro dessa questão da consciência de culpa, né, do sentimento de culpa, quer dizer, tudo isso vai gerando o quê? Um desequilíbrio energético em nós mesmos. Uhum. E isso tem um reflexo no corpo físico. E esse reflexo é que causa a doença. Quer dizer, a doença sempre é um efeito de um estado de consciência nosso.
Exatamente. Turíbio, ciclo da doença e ciclo da cura, saúde, o que você poderia nos dizer sobre isso, Turíbio?
Valdir, existem dois ciclos que se completam e um depende fundamentalmente do outro. Um deles é o ciclo da doença e o outro é o ciclo da saúde. É curioso observar como é que os dois se processam. O ciclo da doença, ele começa a partir do momento em que a gente analisa que Deus cria os espíritos perfeitos, puros, sem vícios, sem defeitos. Então, durante as suas existências, os espíritos vão acumulando sentimentos de cólera, inveja, sentimentos de cobiça, ciúmes, ódio, uma série de sentimentos menos nobres, que vão criando o que a gente costuma chamar de patrimônio morbo-psíquico, que é uma carga tóxica que fica sendo acumulada no perispírito. Só que essa carga, ela não tem nenhuma afinidade com os princípios de Deus, porque são sentimentos não nobres. Então essa carga mórbida, ela deve ser eliminada delicadamente, né, da intimidade do espírito. E de que forma que o espírito elimina, que o perispírito elimina isso? Através do expurgo, através das manifestações de doença. Muito bem. Aí a gente entra, esse é o ciclo da doença. Agora, como se processa o ciclo da cura? A gente encontra nos sentimentos, exatamente nos sentimentos opostos, ou seja, no amor, no perdão, na caridade, na compreensão, na tolerância, uma série de possibilidades de reprogramarmos a nossa mente. No momento em que nós reprogramamos a nossa mente mudamos o nosso comportamento, nós também reprogramamos a nossa vida. E essa reprogramação, essa mudança de vida, gera aquilo que a gente chama de reforma interior, de reforma íntima. O que nos leva à saúde, efetivamente, porque nós vamos estar exatamente no caminho oposto ao ciclo da doença. Este, então, passa a ser o ciclo da cura, o ciclo da saúde. Por que que eles se completam? Porque se nós vivermos efetivamente no ciclo da doença, com aqueles sentimentos menos nobres, nós vamos sempre ter problemas de carga, que deve, carga morbo-psíquica, carga insidiosa, carga tóxica, que precisa ser expurgada do organismo. De que forma? Através das manifestações de doença. E se nós vivermos, que essa é a recomendação fundamental do Espiritismo, com os sentimentos nobres de amor, caridade, perdão, tolerância, né? Esse, a compreensão, esses sentimentos nos levam, então, a uma reprogramação de vida e uma condição de saúde avantajada.
Celso...
Só para complementar, Valdir, olha que interessante aquilo a respeito que o Turíbio coloca, o que o Emmanuel nos fala no livro Consolador, no seu item 96, ele diz assim: é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode resolver as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço.
Então, vejam bem, o verdadeiro remédio não é aquele que fisicamente nós o conhecemos, e sim no nosso psíquico, não é?
É, a homeopatia, ela trabalha justamente nesse campo, que a homeopatia, ela entende que não existe doenças, e que existe doentes. Então, as doenças, é errado nós falarmos assim, puxa vida, a doença tal, não é? Que é uma manifestação, o doente se manifesta dessa maneira. Quer dizer, então não tem doenças. Aqueles 15% que nós já falamos aqui, que são realmente invasão microbianas, isso aí, elas são facilmente repelidas e resolvidas. Como já dissemos, o próprio corpo tem mecanismo para isso, ou então os remédios comuns aí se equilibram e resolvem isso em prazo curto. Agora, as doenças mesmas, que existam doentes, né? E não doenças. É o que a homeopatia trabalha. Ela trabalha no doente e não na doença, né?
Nós vamos colocar uma pergunta no ar, porque nós vamos ter um breve intervalo. Celso, existem pessoas que contraem na vida desajustes orgânicos irreversíveis. Quais são as consequências para a alma imortal?
Harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A presença inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Sei caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo em tom de brincadeira. reparte gentilezas de acordo com as necessidades de toda criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais.
Da doença são sempre benéficas e devemos agradecer a Deus, pois nos fazem pensar na vida, na grandeza do amor e relembrar o que fizemos.